Senador Durval,
viva a Bahia. Bom dia. Senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da TV Senado, senhores presentes ao plenário, Paim, meus companheiros. Eu disse viva a Bahia porque vivi lá em Irecê, capital do feijão, durante alguns anos da minha vida. E tive a oportunidade de percorrer o interior da Bahia cantando em shows que tinham por objetivo arrecadar recursos para o projeto da Fazenda Nova Canaã, lá em Irecê. O projeto é tão bonito, são 500 crianças na escola, tem uma roça com 12 mil pinhos plantadas, planta-se muito feijão, muito milho. Semana passada, minha esposa esteve lá visitando as crianças e ficou encantada com o trabalho das professoras, dos agricultores, do pastor Manuel, que hoje toma conta da fazenda. Enfim, todos dão um exemplo de solidariedade e idealismo, meu irmão querido. E é uma coisa tão linda que o povo brasileiro devia conhecer. A Bahia, meu Deus, a Bahia é das coisas mais lindas que existe no mundo, não só o seu litoral, mas também o seu interior. Agora, o mais bonito da Bahia realmente é o coração do povo baiano. Quem vive lá nunca mais esquece. É Feira de Santana, é Xique-Xique, é ali nos Lençóis, aquela parte da Chapada Diamantina, meu Deus, Jequié, eu cantei nesses lugares todos, Jacobina com seu Cristo no alto do morro, a parte das suas cidades, Juazeiro, ali na beira do Rio São Francisco, aquela pujança de agricultura, a cidade de Luiz Eduardo, das grandes produtoras de soja, e as cidades da Bahia, graças ao povo trabalhador, às riquezas naturais, e também ao nosso presidente Lula, e a bancada extraordinária que a Bahia manda para essa casa, sempre lutando. O senador Durval sabe disso, a bancada baiana, ela tem um compromisso sagrado e inegociável com o seu povo e com as suas reivindicações. Já era assim na época de Antônio Carlos Magalhães, um homem muito, muito controverso, amado pelos amigos e odiado pelos inimigos, mas que também, quando era de defender a Bahia, não deixava por menos, Tourinho, César Borges, a Bahia sempre deu políticos que extravasavam no mandato esse amor pelo povo baiano e pela sua terra. E eu não sou baiano, sou do Rio de Janeiro, me orgulho a representar o bravo estado do Rio de Janeiro, mas vivi no interior da Bahia, em Irecê, 2 anos. E, portanto, passei a admirar e a amar o povo dessa, eu diria, o útero do Brasil, né? Se eu pudesse falar carinhosamente, é ali que nós todos brasileiros tivemos nossa origem, na Bahia, em Porto Seguro, Salvador, naquela terra querida. Senhor presidente, eu gostaria hoje de enaltecer a reportagem da revista Época, O Doutor e o Álcool. A revista Época trata de um tema que normalmente a imprensa não gosta de tocar, até porque os fabricantes de bebida alcoólica são grandes anunciantes. Mas, independente disso, e é claro que todos nós queremos que as pessoas tenham, não há necessidade de ser abstêmio, mas que tenham critérios no uso da bebida alcoólica. E ela mostra aqui, nessa reportagem, o drama do nosso craque, do nosso jogador, que tantas alegrias já deu ao nosso país, sobre a tragédia devastadora do alcoolismo no Brasil. E é nesse ponto que eu gostaria de aplaudir a revista Época, porque ela não podia usar outra palavra. Eu sei que precisa de muita coragem, mas ela não podia usar outra palavra. Ela fala, devastadora tragédia. Tá certo, nós temos que aplaudir. Por quê? Porque o álcool, ele está entrando cada vez mais sorrateiramente nas famílias brasileiras. Os meninos estão começando a beber uma latinha de cerveja na praia aos 14 anos. Se nós formos conversar com o corpo de bombeiro, em todo o litoral, eles vão dizer, olha, caso de afogamento é cerveja. Os meninos bebem demais, ficam tontos, vão mergulhar, vão brincar na água, daqui a pouco perdem o fôlego e estão lá estendendo a mão para o bombeiro salvar. Bebe-se demais no Brasil, ainda jovem. Nós temos o problema, vocês imaginam, até engarrafamentos. Ah, toda a cidade brasileira tem engarrafamento. Parou o carro, vem o biscoito, vem a latinha de cerveja. No engarrafamento e nos estádios de futebol, também se bebe à vontade nos estádios de futebol. E essa palavra álcool, senador Durval, ela é de origem árabe. E o sentido dela, é, em português, se fôssemos traduzir álcool em português, seria sutil. E não há nada mais sutil do que o álcool. Porque ele entra devagarzinho na vida das pessoas. Olha, se o sujeito está triste, ele fala assim, eu vou tomar uma para esquecer. Se ele está alegre, ele fala assim, hoje eu vou comemorar. Se ele está com frio, ele fala assim, hoje eu vou tomar para esquentar. Mas se ele está com calor, ele fala assim, hoje eu vou tomar uma geladinha. Na verdade, você encontra o álcool não só na confraria dos desabrigados, na confraria dos sem-tetos, debaixo da ponte, mas você também encontra o álcool nas recepções, nos palácios dos presidentes da República, dos grandes reis, nas cerimônias mais importantes da sociedade. De tal maneira que ele encharca da sola do nosso pé a cabeça, ele vai se dissolvendo e vai fazendo com que uma linha, ela se amarre ao redor do nosso corpo. Ninguém começa bebendo ou tomando um porre. As pessoas começam tomando uma cervejinha, começam tomando uma dose de uísque, etc. e tal. E depois, se não vigiarem, aí elas acabam realmente nisso que a revista fala, na devastadora tragédia. Hoje o maço cigarro, ele traz a fotografia dos malefícios, mas a bebida alcoólica não traz. Podíamos colocar no rótulo de uma bebida alcoólica, sobretudo aquelas de alto teor, um fígado com cirrose, tipo do nosso campeão, podíamos colocar, ou um acidente de carro, ou podíamos colocar os tantos divórcios, tantos lares destruídos, tantos meninos e meninas envolvidos em acidentes de carro. Porque toda vez que a gente vê os meninos espatifados num poste de concreto das grandes cidades, ali está por trás a bebida alcoólica. Senador Durval, eu quero aplaudir então a revista Época. Eu quero aplaudir, porque ela foi valente. Os meios de comunicação, eles às vezes não gostam de tocar nesse assunto. Por quê? Porque as companhias, elas anunciam. E não anuncia pouco, não. Televisão, se passar corrida de carro, domingo de manhã, tem anúncio de bebida. Mas de manhã, Crivella, de manhã é muito cedo, as crianças assistem isso. Não, mas tem. E as propagandas são bonitas? As mais bonitas, sedutoras. Quem olha fica com sede, dá vontade de tomar. Olha, nossos jovens estão bebendo cada vez mais cedo. E eu preciso parabenizar a revista Época para isso. E pedir o apoio do senador Durval, do senador Paim, dos meus colegas. Por quê? Porque há um excesso. Vende-se bebida hoje em posto de gasolina. Bebida no posto de gasolina. Todo posto de gasolina hoje tem uma lojinha de conveniências. Para que o motorista possa comer uma empadinha, comer um pastel, tomar um Guaraná, uma Coca-Cola, ir ao banheiro, pegar ali uma bala, um chocolate, vamos sim, distrair durante a viagem, mas também tem uma geladeira de bebida alcoólica, que hoje no Brasil custa mais barato que o leite. Uma latinha de cerveja é mais barato que o leite. Quer dizer, todo mundo pode comprar, à vontade. Então, o que ocorre com isso? A pessoa toma a cerveja, leva no carro, vai dirigindo e, de repente, tem um acidente. Olha, nós vamos proibir isso. Já luto há 8 anos. Eu sou senador desde 2003. Pela bondade, pela generosidade do povo da minha terra, não merecia. Sou o mais obscuro, mais anônimo, o último dessa casa. Mas o povo do Rio tem uma generosidade extraordinária. Meu Deus, como eu devo àquela gente sofrida e valente do Rio de Janeiro. eles insistiram e mandaram de volta. Mas eles estão tristes, porque eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Desde 2003, eu apresentei um projeto que é das coisas mais óbvias, não deixar vender bebida no posto de gasolina. Então, eles falaram, os donos de posto de gasolina vieram aqui. Não, Crivella, não podemos. Por quê? Porque vai atrapalhar nossos negócios. Nós faturamos, nós temos empregados, temos impostos a recolher. E eu, então, disse a eles, olha, então vamos fazer um acordo. Vocês vendem a bebida, mas quente, para ele beber em casa. Não pronta para o consumo. O que é pronta para o consumo, vocês ganham de um lado, mas o Brasil todo perde do outro. Quanto custa a vida de um menino desse? Ele parte com 18, 19 anos, fica até feio dizer isso, mas é um prejuízo para a nação, a não ser fora o coração estraçalhado do pai, da mãe, dos amigos, dos parentes, todo mundo. Além disso, é um prejuízo para a nação perder um rapaz, perder uma moça. Para nós é uma tragédia. Então, na ocasião, parece que eles não ficaram muito satisfeitos, mas nós fechamos esse acordo. Ocorre que o governo também é um problema sério, porque o governo, quando eles veem bons projetos, eles pegam. Aqui é um problema sério. O governo pega projeto de todo mundo. Pode botar um projeto aqui bom, o governo vai, pum, pega e lança um projeto dele, ou lança uma medida provisória. Aí lançaram. Lançaram um projeto do governo. É o cúmulo do absurdo, a gente está falando isso aqui da tribuna, mas é. Não, eu tenho um projeto, por exemplo.
Senador Crivella, me permite uma parte nessa questão específica?
Pois não, senhor.
Para não lhe deixar só.
Não, pois não.
O senhor está falando somente a verdade, independente de quem seja o parlamentar e de quem seja o governo. Nós mesmos somos do governo, digamos, já há quase 12 anos, né? Independentemente que seja o governo. Dezenas de projetos, dezenas ou centenas, no período que eu estou aqui, é exatamente projeto bom, o legislativo discute, encaminha, faz audiências, conversa com a sociedade, aí baixa uma medida provisória. É fato e é real. Parabéns pela, não é pela ousadia, mas pela forma tão tranquila, como falou desse assunto, que para muitos pode ser delicado. Para mim não é delicado, porque é somente a verdade. Parabéns.
Obrigado. O senador Paim está aqui para não me deixar mentir. Interessante, eu fiz aqui, Paim, um projeto sobre direito autoral. Também é difícil passar aqui, porque há muitos senadores que têm rádio, têm televisão, então eles não querem pagar o ECAD. Mas o projeto era o seguinte: quem não está em dia com o ECAD não pode renovar a concessão de rádio e televisão. Não pode. Por quê? Tem que pagar o ECAD. Se você não tiver em dia com os impostos do seu automóvel, você não pode renovar a sua licença. Você tem que estar. Você não pagou as multas? Então, você não pode vender seu carro. Como é que você vai vender com as multas atrasadas? Aqui, você pode passar televisão, Globo, Record, seja o que for. Você não pagou nada de ECAD. Usou a música da turma e não pagou. Eu me lembro quando eu falei isso aqui, o senador da Bahia, chamado Antônio Carlos Magalhães Júnior. Ele é dono da Record, é dono da Globo na Bahia. Ele falou, mentira, mentira, a Globo paga, não paga. Eu falei, o senhor está chateado porque o senhor é dono da Globo na Bahia, mas não paga. O que a Globo faz é arbitrar um valor e depositar em juízo. Mas o ECAD, os compositores não aceitam. Você imagina, por exemplo, o senhor vai lá num bom restaurante ou um supermercado na Bahia e diz assim, eu sou o senador João Duval. Vocês me conhecem? Conheço. Então, eu sou uma autoridade. Aqui, ó. Eu jantei, no cardápio estava escrito R$70, mas eu não concordo. Eu vou depositar em juízo R$35. Depois a gente discute. O senhor vai quebrar o restaurante? Vai quebrar. Eu vou no supermercado, faz um carrinho de compra, na hora de pagar, o senhor diz, olha, eu sou o senador João Doval. Vocês me conhecem? Conheço. Então, eu... Quanto é que deu aí no caixa? R$300. Não, não concordo. Eu vou depositar em juízo 100. Depois nós discutimos. Não, não pode, você quebra o supermercado. É assim que as empresas fazem. Eles depositam um valor arbitrado, têm poder, são importantes. Nós não podemos fazer isso. Então, o Senado Federal, que tem que olhar pelo compositor, vem aqui o Jamelão, vem aqui essa turma da Bossa Nova, o pessoal antigo choraram na comissão, quem estava lá viu. Eles choravam, eles diziam, poxa, eu fiz músicas lindas, eu me dediquei, eu estudei, o povo cantava na rua, hoje eu não tenho nem o que comer. É justo eu envelhecer nessa amargura, depois de ter trabalhado tanto pela alegria desse povo que eu amo? Não é justo. Mas por quê? Ah, porque não se paga direito autoral. Está na Constituição, mas não se paga. Pois bem, fiz lá o projeto. Não podemos renovar tratando de direito autoral. Era para o governo, pelo menos, respeitar a autoria do meu projeto. Copiaram. O governo lançou. O projeto é deles. Para consertar direito autoral no país. Eu aplaudo, mas... Interessante, né? Paradoxo. O governo vai consertar o direito autoral roubando o direito autoral desse inexpressivo, obscuro, anônimo, mas trabalhador, senador. É, são essas coisas que a gente não consegue entender. Mas tudo bem. Aqui, ó, eu queria mesmo era parabenizar e também fazer esse apelo, antes de me retirar, aos meus companheiros, dizendo o seguinte, nós não podemos deixar vender bebida gelada. Pronta para o consumo, não. Vende quente. O cara quer, vai para o futebol, vai levar para casa, sem problema nenhum. Compra lá a caixinha dele de cerveja, compra o que for, mas bebida pronta para o consumo. Em posto de gasolina, nós devemos essa lei para o nosso povo. Para as famílias, para os pais, isso é uma responsabilidade do Senado, isso é o Brasil inteiro, isso não tem uma lei federal, nós precisamos tomar uma decisão séria e dizer não. Mas a gente quer vender, nós precisamos faturar, nós temos empregado e posto para pagar, não. Vamos vender sorvete, vamos vender Coca-Cola, vamos vender o que a gente quiser. Pode vender até roupa de cama, remédio, o que for, mas bebida pronta para o consumo. Para os meninos e as meninas, ficam tudo ouvindo música em posto de gasolina. As grandes cidades param no posto de gasolina, ouvem música, ficam brincando e tal, e tomando cerveja. Daqui a pouco eles saem dando cantada no carro. Se espatifam num poste, e aí nós vamos amarguradamente chorar a vida de um menino que nós não soubemos proteger. Então, parabenizo muito a revista Época. Parabéns por essa reportagem, e ela usou as palavras corretas, a devastadora tragédia do alcoolismo no Brasil. Rapaz, antes de ser senador, fui engenheiro civil, depois fui missionário, estive na África, estive na Bahia, morei 2 anos lá, mas eu construía muitas igrejas. Um dos dias mais tristes da minha vida, rapaz, foi o dia que eu cheguei de manhã para trabalhar, era cedo, 6 e pouca da manhã, você sabe como eu encontrei um operário? Caído numa cova de fundação, a gente faz a sapata e deixa os ferros de espera no arranque do pilar. Ele caiu ali e o vergalhão cravou no rosto dele e morreu ali abraçado, esvaiu-se em sangue, ninguém viu. Cheguei de manhã, no dia seguinte, estava lá o pessoal, olha aí, rapaz, o que aconteceu? Bebida alcoólica. É um flagelo que nós precisamos cuidar, porque elas começam ainda quando a pessoa é jovem, quando é menino, ele adquire o hábito e acaba terminando numa situação triste e lamentável. São casos que nós vamos corrigir. Senador João Duval, muito obrigado pelo tempo que o senhor me concedeu e que Deus o abençoe. Muito obrigado.